E avançamos para conhecer os temas em destaque nesta edição do Portugal em Direto, Isabel Cunha.
As autarquias estão a lançar campanhas de apoio ao comércio tradicional e produtores locais, vales de compras em Torre de Moncorvo e Espinho. Em Penamacor foi criado um fundo de emergência empresarial. Sinfãs abdica de 2% das receitas de IRS para dar mais poder de compra às famílias. Ivalongo poupa na animação da quadra natalícia. 75 mil euros seguem para os cofres do Fundo de Emergência Social. No próximo fim de semana, os táxis de Grândola vão fazer serviço de takeaway de refeições. As boas práticas das autarquias para combater a pandemia vão estar em análise neste programa. O Instituto Universitário de Lisboa selecionou as melhores. Vão receber o prémio Políticas Públicas do ISCTE. Rio Maior vai investir 4 milhões de euros para requalificar a zona ribeirinha. O projeto em curso prevê a criação de um laboratório e residências para investigadores. Mesmo com restrições, começa hoje em Alcanena, Santarém, o Festival da Morcela e da Cachola. 8 restaurantes servem 2 dos pratos mais tradicionais da região para levar para casa. Em Viseu foi apresentado esta manhã o Festival Literário Tinto no Branco, de 4 a 6 de dezembro. Conta com nomes bem conhecidos, como António Fagundes, Patrícia Pilar, Rita Blanco e Mia Couto.
A Antena 1 está em simultâneo com a RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores. Vai começar então o Portugal em Direto, edição desta quinta-feira, agora com a jornalista Isabel Cunha.
Não são unânimes entre os presidentes de Câmara mais atingidos pela pandemia as novas medidas que estão na calha e que diferenciam conselhos consoante as taxas de infecção. O presidente da área metropolitana do Porto discorda da criação de escalões para diferenciar as medidas entre conselhos, dependendo do número de infecções. Eduardo Vítor Rodrigues duvida dos efeitos práticos nas áreas metropolitanas, onde a mobilidade é muito grande. O também autarca de Gaia pede estabilidade na mensagem. Decisões novas, umas a seguir às outras, podem ter o efeito contrário ao esperado.
Era muito importante que se estabilizasse as respostas para que as pessoas compreendessem a mensagem. Nós ainda estamos com menos de uma semana envolvida sobre as últimas medidas. E admitindo que estamos já a perspectivar medidas para dezembro, das duas uma, ou temos factos novos que não se conheciam, ou então verdadeiramente também começamos a entrar num ciclo intenso de mudanças que a certa altura deixam as pessoas baralhadas. E ninguém adere a medidas quando elas são incompreensíveis ou quando são intensamente mudadas. E, portanto, eu, pela minha parte, acho que não vai acrescentar muito essa mudança. Se começarmos aqui a escalonar, vamos ter um problema que, a meu ver, é inultrapassável. É termos concelhos vizinhos que estão com realidades distintas em termos do novo escalonamento e também com medidas distintas.
Outra das hipóteses que o Governo está a estudar é a possibilidade de antecipar numa semana o período das férias do Natal, as férias escolares do Natal. Parece-lhe uma medida que pode dar uma ajuda no combate a esta situação?
Pode. Essa é uma medida excelente a ser consumada e estamos apenas a falar no campo das hipóteses. Portanto, essa paragem faria esse sentido. A antecipação em uma semana daria aqui 3 semanas quase, a antecipação mais as 2 semanas de férias de Natal, para uma tranquilização. Agora, essa medida tem que ser acompanhada de uma clarificação quanto ao objetivo, porque não adianta estar a interromper as aulas antecipadamente se depois nos encontrarmos todos no shopping.
Eduardo Vítor Rodrigues, presidente da área metropolitana do Porto e autarca de Gaia, ouvido pela jornalista Rosa Azevedo, presidente da Câmara de Lousada, que em conjunto com os autarcas das câmaras de Felgueiras e Passos de Ferreira, escreveu ao governo para mostrar total discordância com medidas mais restritivas, fala num estigma que se está a criar na região. Recordo que os concelhos de Lousada, Felgueiras e Passos de Ferreira estão há cerca de um mês com recolher obrigatório a partir da meia-noite de sexta-feira, ordem para fechar lojas a partir das 10 da noite e proibição de eventos com mais de 5 pessoas. O autarca de Lousada fala num caos para a economia se o concelho tiver que confinar mais. Afirma que as restrições atuais são suficientes, pois os números de novos casos estão a baixar.
Nós, apesar de ainda termos números muito elevados, estamos a fazer uma recuperação imensa. Nós, nos últimos 7 dias, já tivemos menos 221 casos do que tínhamos tido nos 7 dias anteriores. Portanto, uma redução de 25%. E, portanto, isto é sinal de que as medidas que estão implementadas são suficientes e estão a surtir efeitos. Por outro lado, nós estamos a definhar, nós temos aqui setores que estão pura e simplesmente a morrer. E, portanto, medidas mais gravosas vai ser o caos. Vai ser o caos para a economia. E não há razão, não há necessidade disso. Por outro lado, está na moda agora defender medidas específicas para cada um dos territórios em função da doença, mas essas medidas especiais só fazem sentido se os respectivos efeitos se confinarem ao território desse concelho. Por exemplo, na questão das escolas, se nós encerrarmos as escolas num determinado concelho, vai ter efeitos nesse concelho. É evidente que há escolas que também recebem alunos de outros concelhos, mas são coisas muito pontuais. Mas, grosso modo, resolve o problema ou tem efeitos naquele concelho. No que respeita à economia, não é assim. Se, porventura, continuar a não ser possível os restaurantes aqui destes concelhos de funcionar ao fim de semana, de que interessa se nossos concidadãos podem ir aos concelhos vizinhos fazer as suas refeições? Porque as limitações que existem na circulação têm tantas exceções que facilmente as pessoas arranjam uma razão para se deslocarem. E, portanto, isso não faz qualquer sentido, é pura ficção. Acaba por ser a morte já anunciada deste setor aqui nestes concelhos.
Caso sejam adotadas medidas mais restritivas para estes concelhos, em que Lousada está incluída, é preciso criar um pacote de apoios, é preciso criar alternativas para quem está a sofrer na pele esta situação?
Sim. Com certeza que sim. Já na primeira fase assim aconteceu. Nós fomos os primeiros a sofrer os efeitos negativos e muito mais, e sofremos muito mais do que o resto do país, porque ficamos aqui com uma carga negativa, com um estigma que não está a ser fácil de ultrapassar, porque efetivamente fomos os primeiros, fomos os que ficamos piores, mas depois, já aconteceu na primeira vaga e está a acontecer agora, a situação aliviou e os outros começaram a ficar pior do que nós.
Pedro Machado reivindica que os autarcas sejam ouvidos e lamenta que não possam participar na reunião que está a decorrer no Infarmed esta manhã. Já o presidente da Câmara de Idenha Nova, Armindo Jacinto, concorda com o confinamento diferenciado entre concelhos, mas alerta as medidas não podem ser iguais para o litoral, grandes cidades e para o interior, pois as realidades são muito diferentes.
Concordo, obviamente, com os escalões, é uma forma de podermos ir confinando parcialmente nos territórios. Eu diria que, perante as realidades do país, era importante que as medidas restritivas estivessem em linha de conta as realidades dos diferentes territórios, para que algumas atividades económicas possam continuar a funcionar e o risco de disseminação do Covid-19 também esteja minimizado, não é? Sei que não é fácil, num país com muita diversidade das atividades, podermos ter para cada território uma realidade própria.
Ou seja, no caso de Idenha Nova, considera que, apesar de ter muitos casos, que as medidas que sejam adotadas para Idenha Nova têm necessariamente que ser diferentes das que são adotadas, por exemplo, para Lisboa ou para o Porto?
Por exemplo, claro que sim, evidente. É aqui que eu acho que olhamos para o país, que é diferente, de uma forma diferente, de modo a que implementemos medidas que minimizem o risco e previnam a maior disseminação desta pandemia. Estamos perfeitamente de acordo e cá estamos nós neste trabalho. Agora é preciso também, vamos ver o que é que o próximo período, que termina até 17, e neste caso Idenha, passa para o escalão mais baixo. Obviamente isto não é estático. No caso de Idenha, teve aqui uma grande incidência de casos que agora está normalizado.
No caso de Idenha Nova, tem sido complicado conseguir gerir estas duas vertentes, a vertente sanitária e a vertente económica?
Obviamente que sim, cá estamos com a tomar medidas de apoio à economia, aos empresários e às empresas, para que possamos minimizar isto.
Pedro Machado, presidente da Câmara de Idanha à Nova, entrevistado pela jornalista Rosa Azevedo, e é com medidas concretas que as câmaras estão a tentar que a atividade económica tenha algum oxigênio. O Espinho vai sortear vales entre os 20 e os 1000 euros. Torre de Moncorvo, Distrito de Bragança, também segue o mesmo caminho. Cláudia Aguiar Rodrigues.
Município de Torre de Moncorvo diz que agora é tempo de pensar local.
Vivo aqui e compro aqui. Por cada 50 euros que se gaste no comércio local e nos produtos locais, recebem um voucher de 5 euros. Pode ser acumulado até 1000 euros por agregado familiar. E esses vouchers são depois possíveis de ser trocados na restauração.
O autarca Nuno Gonçalves já tem marcado no calendário uma campanha que vai custar 30 mil euros.
Inicia a 1 de dezembro e vai até ao dia 6 de janeiro. As pessoas podem trocar os vouchers no município e depois podem ser gastos também nos estabelecimentos aqui em Torre de Moncorvo até julho de 2021.
Em Espinho, o cenário é parecido. A Câmara vai lançar um sorteio de vales que representa um apoio de 20 mil euros.
Há um sorteio de vouchers que vão de 20 euros até 1000 euros, como ainda por cima ajuda numa causa social, apoia o sem-abrigo e as pessoas têm dificuldades em alimentar.
As encomendas online são para Joaquim Pinto Moreira, outra aposta que sai reforçada.
Esta parceria com o CTT permite efetivamente não só a encomenda, o pagamento, mas também a entrega em casa num espaço muito curto de tempo.
A autarquia prevê ainda a redução de 50% das taxas fixas de consumo de água, saneamento e resíduos para as empresas e uma isenção ao licenciamento de esplanadas até o final do próximo ano.
A Câmara de Sinfãs decidiu abdicar de 2% das receitas de IRS para ajudar as famílias a ter mais poder de compra. No geral, as câmaras arrecadam 5% do IRS. Valongo poupa na animação da quadra natalícia e reforça em 75 mil euros o Fundo de Emergência Social. As boas práticas que as câmaras adotaram para combater a pandemia foram analisadas pelo ISCTE, Instituto Universitário de Lisboa, que já elegeu as 10 melhores. São divulgados amanhã os prémios. Em entrevista ao presidente para as políticas públicas e sociais do ISCTE, Ricardo Paes Mamed, já a seguir no Portugal em Direto.
Na Vila Morena,
a Junta de Freguesia de Grândola vai pôr os táxis a distribuir refeições.
Já este fim de semana.
A Junta de Freguesia vai mesmo ter, no fim de semana, uma linha dedicada a este serviço.
Sem custos, basta pegar no telefone.
O taxista irá ao restaurante, recolhe a encomenda e vai entregar na casa da pessoa. Isto sem custos nem para a restauração, nem para os táxis, nem para os clientes.
Reportagem de Paulo Nobre para ouvir mais à frente neste programa. O Prémio Políticas Públicas do ISCTE já elegeu as 10 melhores medidas contra os efeitos da Covid-19. Em competição estiveram 41 boas práticas em autarquias e 34 em serviços da Administração Central em Portugal. Este ano, dedicado à prevenção da Covid-19 e ao combate aos efeitos socioeconómicos da pandemia em diversas áreas. Das 75 candidaturas recebidas, apenas 10 foram eleitas como as finalistas da segunda edição deste prémio, vencedoras que vão ser conhecidas amanhã através de uma cerimónia online. Junta-se a nós via internet o presidente para as políticas públicas e sociais do ISCTE, Ricardo Paes Mamed. Muito boa tarde.
Boa tarde.
Certamente não me vai divulgar quais são as medidas que foram premiadas pelo ISCTE. Peço-lhe apenas que me diga quais foram as áreas que o ISCTE distinguiu, digamos assim, que considerou mais importantes daquilo que as autarquias foram fazendo para combater a pandemia.
Muito boa tarde, obrigado mais uma vez pelo convite para estar aqui convosco hoje. O prémio deste ano foi todo ele dedicado às medidas de combate à pandemia e, portanto, digamos que o tema não varia muito, sendo que tendo em conta este tema central, depois há uma enorme diversidade de áreas de intervenção, seja por parte das autarquias, seja por parte de entidades da administração central, que vão desde questões mais logísticas, de questões que têm a ver com distribuição de equipamentos de proteção individual, que têm a ver com medidas do Estado central para apoio às empresas ou para apoio às famílias, aspectos que têm a ver com a organização dos grandes sistemas de serviços públicos, como saúde e educação, portanto é difícil identificar áreas específicas de intervenção. Aquelas que foram selecionadas para, como finalistas, na verdade refletem muito esta enorme diversidade de intervenções, de respostas que foram encontradas.
A pergunta pode ser um pouco difícil, de resposta um pouco difícil, mas o que têm são boas ideias, boas medidas?
Sim, foi, nós temos, como disse na sua introdução, tivemos 75 candidaturas muitas delas revelam...
E foi difícil escolher?
Eu não sou membro do júri, sou presidente da direção do Instituto que promove o prémio, portanto eu não estive envolvido nesse esforço. O que lhe posso dizer é que nunca é fácil, é a segunda vez que fazemos este prémio, nunca é fácil. Efetivamente, temos muitos exemplos de esforços notáveis que foram feitos pela administração pública portuguesa para responder a uma situação que era inesperada e que exigiu muita flexibilidade, muita capacidade de adaptação por parte das entidades públicas.
Autarquias e não só, outros serviços do Estado também.
Sim, muitas direções gerais, institutos públicos, temos algumas candidaturas que na verdade são parcerias entre autarquias e entidades centrais do Estado, portanto também aqui muita diversidade.
Relativamente a estas políticas públicas, do ponto de vista prático, resultaram em melhorias na vida dos cidadãos durante esta pandemia? Daquilo que conhece das medidas, enfim, estas 10 medidas que são premiadas, não as podemos conhecer hoje, mas do seu conhecimento, do ponto de vista prático, efetivamente resultou no terreno, junto do cidadão, em potenciar uma qualidade de vida melhor?
Repare que nós temos entre estas medidas algumas daquelas que são conhecidas e que foram candidatas ao nosso prémio e que, na verdade, foram medidas que permitiram que as pessoas ficassem sem rendimentos, que permitiram que os hospitais continuassem a funcionar e conseguissem dar as respostas necessárias à emergência sanitária, que as medidas de apoio às empresas, medidas que têm a ver com a distribuição de máscaras, medidas como aquela que ouvimos há pouco de garantir que populações mais vulneráveis continuassem a ter acesso à alimentação, a bens básicos. Portanto, se olharmos para estas 75 medidas, seguramente vamos encontrar entre elas algumas daquelas que foram mais fundamentais para garantir que a sociedade portuguesa continuasse a funcionar com a mínima normalidade nesta fase.
E agora resta saber, de facto, quais são as que vão ser premiadas. São 10 as que vão ser premiadas?
Não, foram 10 as finalistas, 5 da administração local e 5 da administração central, e em cada uma destas categorias, central e local, há uma candidatura que é selecionada como vencedora deste ano.
Vamos ter que esperar por amanhã. Onde é que podemos recolher essa informação?
Vai estar tudo disponível no site do IPPS-ISCTE. De resto, as 75 candidaturas já podem ser vistas no nosso site e a partir de amanhã, às 5 da tarde, todo o resto da informação será, ou a partir das 6, peço desculpa, de tarde toda a informação sobre os vencedores estará também disponível.
Muito obrigada, Ricardo Paes Mamede, Presidente para as Políticas Públicas e Sociais do ISCTE, ter-se juntado a nós neste Portugal em Direto. O segundo hospital de retaguarda do Distrito do Porto para doentes Covid começa a funcionar na próxima segunda-feira no antigo edifício da Santa Casa da Misericórdia, em Passos de Ferreira. O objetivo é aliviar a pressão sobre o Hospital de Penafiel, que serve a população dos concelhos do Val do Sousa. Depois da doença Covid-19, ficam, em alguns casos, as sequelas, as lesões devido a longos períodos de internamento, como a atrofia muscular ou mesmo consequências neurológicas. Na região norte, o Centro de Reabilitação, em Vila Nova de Gaia, recebeu até agora 22 doentes pós-infecção por Covid-19. Sofia Viamonte, diretora do Centro de Reabilitação do Norte, diz que o objetivo é retirar a pressão aos hospitais do norte.
Na região norte, todos aqueles que tiveram um evento agudo e que necessitava de um programa intensivo em internamento, nós demos essa resposta e até ser uma resposta mais célere possível, porque o nosso esforço foi no sentido de retirar doentes dos hospitais de agudos o mais rapidamente possível. Nós temos capacidade para cerca de 100 doentes internados, com a intervenção das diferentes áreas, nomeadamente a fisioterapia, a terapia ocupacional, a terapia da fala, e depois temos todo o componente psicoemocional, nomeadamente alguns distúrbios de ansiedade e depressão.
O serviço do Centro de Reabilitação de Vila Nova de Gaia teve que se adaptar para não existirem cruzamentos entre enfermarias e utentes, já que o centro também recebe doentes em regime de ambulatório. Daqui a cerca de uma hora, em Mangualda, a população sai à rua para mais um protesto pela reabertura do serviço de atendimento permanente do concelho. O autarca Elísio Oliveira diz que desde o início da semana, o SAP começou a funcionar em alguns horários, mas avisa, a autarquia vai continuar a pressionar o governo e o agrupamento de centro de saúde para que o serviço de atendimento permanente possa funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana.
Não abdicamos do princípio de exigência de ter o SAP aberto 24 horas por dia, 7 dias por semana. Pronto, e fazemos pressão sobre o ACES, sobre a ARS, sobre o Governo, para que reponha essa abertura. E já se deu um primeiro passo. Desde a segunda-feira desta semana, que o SAP abriu mais 2 horas suplementares por dia, das 8 às 10, e aos sábados e feriados, que também estava fechado, das 9 às 15. Foi um primeiro passo. E, portanto, mantemos a pressão, a exigência de repor 24 horas por dia, 7 dias por semana.
A população de Mangualde não abdica da reabertura na totalidade do Centro de Atendimento Permanente.
Não estamos lá, mas que cheirinho.
Cheira a quê, Arlinda?
Cachola e da Morcela.
E é o quê? E onde?
O Festival Gastronómico da Cachola e da Morcela de Alcanena.
Vamos saber mais à frente neste Portugal em Direto como é que se vai fazer este festival gastronómico de Alcanena. Agora digo-lhe que a EML vai requalificar os 5 principais terminais rodoviários de Lisboa. Restart é o nome do projeto da empresa de mobilidade e estacionamento da capital. O objetivo é tornar os espaços mais confortáveis e seguros, mas também responder às necessidades dos utilizadores. Isso mesmo foi explicado à Antena 1 pelo presidente da EML, Luís Natal Marques.
Estamos a falar de terminais rodoviários, no fim de contas. E este projeto surge para que se possam desenvolver um conjunto de estudos preparatórios para a reconversão dos grandes 5 terminais da cidade de Lisboa. Estou a falar de Oriente, Sete Rios, Campo Grande, Pontinho e Colégio Militar.
Ou seja, não ser apenas e só paragens de camionetas ou de autocarros.
Sim. A ideia é exatamente essa. É perceber que serviços são oferecidos neste momento, que outros serviços é que podem ser oferecidos. Estamos a falar de, por exemplo, em termos de mobilidade suave, enfim, das bicicletas, em termos de serviços de supermercados, de restauração e, digamos, e de que maneira é que esses espaços podem ser espaços de intermodalidade entre diversos modos de transporte, não é? O orçamento total do projeto é de 864 mil euros, com financiamento a 50%.
São fundos comunitários
que financiam, digamos, este estudo a 50%. O resto naturalmente, serão meios da empresa e acabamos por ser todos nós, no fim de contas, a tentar procurar soluções para uma melhor cidade.
O estudo estará terminado no final do próximo ano e será inclusivo, ou seja, irá contar com a opinião de todos, parceiros e utentes. Terminais rodoviários de cara lavada em Lisboa e mais bicicletas. A EML já adjudicou a compra de 739 bicicletas elétricas para reforçar o sistema da rede Gira. 400 bicicletas chegam ainda a tempo do Natal, as restantes ao longo do primeiro trimestre de 2021. A cidade de Rio Maior, no Ribatejo, vai ter outra relação com o rio que dá o nome ao concelho. A autarquia fala numa revolução urbana. Está a investir 4 milhões de euros para requalificar a zona ribeirinha. Para além de dar outra roupagem à Vila Romana, o projeto em curso prevê a criação de um laboratório e residências para investigadores no Namaral.
Os 4 milhões de euros de investimento prometem virar uma página na história da cidade ribatejana.
Rio Maior vai mudar, Rio Maior vai ganhar uma nova centralidade com estas intervenções que estamos a fazer na zona ribeirinha da nossa cidade.
No horizonte deste projeto, nota o presidente da Câmara de Rio Maior, Filipe Santana Dias, está uma nova relação entre a malha urbana e o rio, um projeto há muito adiado que encontrou agora condições para avançar.
Para podermos recuperar o rio, trazer o rio de volta para dentro da cidade e ao fim e ao cabo acarinhá-lo e criar ali um espaço de lazer para as famílias rio-maiorenses e para aquelas que nos queiram visitar e ter ali um espaço de encontro e de partilha.
Esta empreitada passa por três intervenções. A primeira, a requalificação da Vila Romana.
Conseguiremos ali na Vila Romana trazer, quer desde as pessoas mais estudiosas, até às visitas de estudo das crianças e quem nos queira visitar terá ali um ponto interessante.
Depois vai ser dada uma nova roupagem ao Parque Urbano na zona ribeirinha.
Desde os parques infantis, auditórios ao ar livre, parques de merendas, todo um sem fim de atividades que ali existirão.
E no edifício da antiga moagem Maria Celeste, o edifício central de apoio de todo este projeto, vão surgir duas zonas de restauração e um espaço dedicado à ciência.
Teremos um laboratório de arqueologia que tem duas finalidades distintas. Portanto, a primeira, ser um laboratório altamente equipado, com uma qualidade muito boa no seu equipamento, para aqui poderem ser desenvolvidos estudos, ser aprofundado o estudo sobre o espólio da Vila Romana e poder aqui ser desenvolvido o trabalho científico.
E a segunda valência?
Que é ter uma valência didática, uma valência educacional. E queremos aqui trazer as nossas escolas, queremos trazer os crianças do nosso concelho e de quem nos visite, para aqui poderem fazer pequenos experimentos e ganharem aqui alguma paixão e algum sentimento de pertença pela nossa Vila Romana, que acreditamos que será o segredo do sucesso, da continuidade do sucesso da Vila Romana, será os nossos mais novos gostarem efetivamente dela.
E também um auditório no mesmo edifício, na antiga moagem Maria Celeste, vão surgir 4 pequenas residências para investigadores. A recuperação da Vila Romana deve estar concluída dentro de 2 semanas. A totalidade do projeto em dezembro do ano que vem.
A cidade de Rio Maior vai requalificar a zona ribeirinha, um investimento de 4 milhões de euros. Os empresários da restauração do Minho querem mais apoios do governo para aguentar as portas abertas, desde logo a suspensão do pagamento do IVA e da taxa social única. E já pediram audiências a meio mundo para se fazerem ouvir, Ana Gonçalves.
Na primeira vaga da pandemia vieram em protesto para as ruas, agora decidiram criar a Associação dos Restaurantes do Minho. Querem ser recebidos pelo Presidente da República, Ministro da Economia e câmaras municipais para conseguirem manter as portas abertas, porque, diz Tiago Oliveira, porta-voz da Urminho, à exceção do layoff das medidas anunciadas pelo Governo, a única positiva foi o layoff.
O Governo não tem uma medida de apoio para segurar este setor. Esta é a verdade. Não tem.
E as medidas que foram anunciadas?
A única medida que segurou e que segurou os postos de trabalho foi o layoff. O resto foi endividamento. É preciso entender isto. O resto foi endividamento. E o endividamento vai ter que ser pago daqui a um ano e pouco.
E acrescenta o porta-voz da Urminho, mais de metade das empresas de restauração já não consegue sequer recorrer ao crédito a fundo perdido.
Por uma razão específica, capitais próprios positivos. É exigido a todas as empresas isso. Capitais próprios positivos. E é difícil, principalmente em pequenas empresas como as nossas, e face aos investimentos recentes que nós acabámos de fazer, da empresa ter o capital próprio positivo. Ou seja, a empresa está automaticamente excluída. Ou seja, é uma não ajuda. É propaganda política, apenas.
Por isso, e para conseguirem sobreviver à pandemia até 2022, exigem a suspensão da taxa social única e do IVA.
A essência é que pode ter o real impacto. E em 2022, quando se perspectiva que nós poderemos começar novamente a retomar, mesmo a TSU terá que ser isentada em 50%. Para quê? Para aliviar, para nós manter o nosso posto de trabalho e ajudar-nos, quem sabe, até a uma futura contratação. É essa. E a mais imediata é agora, até dia 25, fazer a suspensão do pagamento do IVA do terceiro trimestre.
Quanto aos apoios das autarquias, querem redução em 50% nas tarifas de água e lixo durante os próximos 2 anos, assim como a criação de um grupo de trabalho para, em conjunto, encontrarem soluções para que as empresas de restauração possam sobreviver.
Empresários da restauração do Minho garantem que estão com a corda na garganta. Ideias inovadoras precisam-se. No próximo fim de semana, os táxis de Grândola vão fazer serviço de takeaway dos restaurantes. O Conselho está obrigado ao recolher obrigatório, decorrente do estado de emergência, para ajudar a restauração e os taxistas. A Junta de Freguesia de Grândola vai pagar para os táxis distribuírem as refeições. Paulo Nobre.
É uma ideia que nasce em tempo de pandemia e recolher obrigatório. A Junta de Freguesia de Grândola vai pôr os táxis a distribuir refeições.
O Conselho de Grândola está na lista vermelha pelo menos nos dias 21 e 22, portanto neste próximo fim de semana. Então nós tentamos apoiar aqui a restauração, não só a restauração, também os taxistas aqui da freguesia.
Fátima Luzia é presidente da Junta de Freguesia de Grândola e Santa Maria da Serra. Perante as restrições à circulação a que o Conselho está sujeito devido à pandemia, a autarca avançou com a ideia.
Os clientes habituais desses restaurantes, portanto, fazem a encomenda diretamente ao restaurante e depois será entregue pelo táxi aqui da freguesia.
A Junta de Freguesia vai mesmo ter, no fim de semana, uma linha dedicada a este serviço.
Os restaurantes vão, quando tiverem as encomendas, vão ligar para a praça de táxis. Se não atenderem dessa praça, portanto, da praça de táxis, por não estar lá nenhum taxista, vão ligar uma linha que nós criamos aqui na Junta de Freguesia, será esta linha que irá contactar diretamente os taxistas e será, portanto, o taxista irá ao restaurante, recolhe a encomenda e vai entregar na casa da pessoa. Isto sem custos nem para a restauração, nem para os táxis, nem para os clientes.
Fátima Luzia não sabe ainda quanto vai custar à Junta este serviço de entrega de comida ao domicílio por táxi.
Não sabemos ainda a verba que vai ser alocada, não é? Portanto, já temos neste momento cerca de 20 restaurantes que aderiram a esta iniciativa aqui na freguesia de Grândola. Acrescento que a freguesia de Grândola é a quarta maior do país, portanto tem 416 km² e vamos ver como é que vai correr.
A ideia da Junta de Freguesia acaba por ser uma ajuda a quem não pode sair de casa, sobretudo auxilia setores que mais sofrem com o recolher obrigatório. A medida está prevista para os próximos 2 fins de semana.
Nós avançamos com os 2 fins de semana, sabendo que de antemão que o próximo fim de semana, sim, estaremos nessa lista, portanto, que de recolher obrigatório a partir da 1 da tarde. No dia 28 e 29 ainda não sabemos quais são as medidas impostas para o nosso concelho.
Se houver obrigação de recolhimento, serão os táxis a fazerem serviço de takeaway em Grândola.
Grândola com serviço de takeaway feito pelos taxistas ao fim de semana. Hoje, na rubrica Os Nossos Animais Selvagens, vamos conhecer de perto uma das aves mais comuns nos nossos rios, estuários e outras zonas úmidas. A garça cinzenta é a maior das garças europeias e pode ser vista em muitas parcelas do território nacional, como testemunhou in loco o jornalista Luís Henrique Pereira.
É uma ave muito comum, com um porte elegante e silhueta marcada. Tem quase 1 metro de altura e a envergadura de asa ultrapassa 1,80 m. Pescoço comprido que encurva durante o voo. Um bico forte, esguio e longo, de um ligeiro alaranjado esbatido. Tem uma faixa negra que começa nos olhos e contorna toda a cabeça esbranquiçada. É uma das características que facilita muito a identificação da espécie. Pode ser vista em numerosos locais do país, como estuários, rios, albufeiras, lagoas, por exemplo, para os que se iniciaram só agora no chamado birdwatching, ou observação de aves. A garça cinzenta é uma das primeiras aves que se pode avistar e identificar com maior facilidade. Estamos no Alentejo, mais concretamente na conhecida Lagoa de Santo André. Um local mágico para a observação de muita avifauna aquática, especialmente nos meses mais frios. À nossa frente, aí a uns 100 ou 150 metros, está a maior das garças que habita o território continental. É uma observação comum, mas sempre muito interessante, sempre muito valiosa. A garça cinzenta é também conhecida por garça real. O dorso é coberto de uma cor cinza, muito particular. Tem pernas altas e esguias. Nos estuários ou zonas úmidas, caminha devagar quando está a tentar apanhar peixe. Olhar atento nas águas, passo a passo, até que de repente o pescoço estende-se e o bico penetra na água como uma lança. O peixe é muitas vezes perfurado pela força e rapidez do impacto. Depois é quase sempre engolido inteiro. Uma mestria na arte pescatória nesta espécie de ave aquática de porte considerável. As garças cinzentas gostam de caminhar nas zonas estuarinas de pouca profundidade. Parece que têm todo o tempo do mundo. Avançam sem pressas e aqui e ali vão pescando de forma eficaz e quase permanente. Esta espécie de cor cinza e porte imponente pode viver 25 anos, mais ou menos a longevidade das cegonhas brancas. A garça cinzenta come muito peixe, mas come também répteis e insetos. Ao contrário de outras espécies, esta garça não tem penacho na cabeça. É outra das características que pode ajudar na observação de campo. Aparece, então, em muitas regiões do nosso território. Estuários do Douro, Lima, Estuário do Tejo, Lagoa de Óbidos, Ria Formosa, Estuário do Sado, Estuário do Mondego, entre vários outros. É uma ave fácil de observar e de fotografar. Merece, pela sua aparência única, de porte majestoso, uma atenção particular.
Os nossos animais selvagens, uma rubrica de Luís Henrique Pereira, com sonoplastia e pós-produção áudio de João Barros, Edgar Barbosa, Rui Fonseca e Rui Coelho. Mesmo com restrições, começa hoje em Alcanena, Santarém, o Festival da Morcela e da Cachola. 8 restaurantes servem 2 dos pratos mais tradicionais da região para levar para casa. E já se provava, Arlinda Brandão.
Não estamos lá, mas... Que cheirinho deve estar a esta hora na cozinha dos restaurantes de Alcanena que participam no Festival da Cachola e da Morcela, que começa hoje.
Por acaso, a cachola tem um cheiro muito característico, que é o cheiro do cravinho e do cominho, que enchem a cozinha com um cheiro bastante forte a especiarias.
Jorge Cunha fala-nos ao telefone do restaurante Retiro dos Pacatos, na freguesia de Malhô.
As pessoas vão na rua, sentem o cheiro, porque as pessoas recordam-se daquele cheiro que nossas mães e nossas avós faziam em casa antigamente.
Neste ano de pandemia, a Câmara Municipal de Alcanena não quis interromper este festival de gastronomia tão importante para o concelho, que já vai na 9ª edição, mas as regras de segurança são apertadas. Pede-se para se fazer as refeições em casa, diz Oscar Pires, do Gabinete de Apoio à Presidência.
Decidimos manter a organização do festival, mas aqui neste caso, adequando o funcionamento dos restaurantes à nova realidade, podem eventualmente pedir a entrega ao domicílio por parte dos restaurantes que prestam esse tipo de serviço, ou também no sistema de takeaway, em que principalmente, no caso de sábado e domingo, terão que deslocar-se até aos locais onde se encontram os restaurantes até às 13 horas, imprescindivelmente, e a partir dessa hora só poderá ser funcionar através da entrega ao domicílio.
De hoje até domingo, o restaurante de Jorge Cunha espera essencialmente encomendas da gente da terra para comerem depois em casa.
Vou levar para casa, já pediram para nós reservarmos algumas doses de cachola e de morcela para levarem para casa.
8 restaurantes que participam neste festival vão poder fazê-lo e com isso tentar obter uma ajuda nestes tempos difíceis.
E com estas iniciativas dá-nos também vontade para continuarmos a lutar e a tentar resistir a estas dificuldades que estão a acontecer agora diariamente.
É uma luta pela sobrevivência, tanto para estes restaurantes continuarem de portas abertas, como para se salvar as tradições e sabores da gastronomia desta região.
A cachola e a morcela são dois pratos aqui tradicionais da nossa terra, que vêm da matança do porco.
Este ano, o Festival Gastronómico da Cachola e da Morcela de Alcanena não vai ter a festa e a animação que é costume, mas mantém-se o paladar desta cozinha de um ribatejo serrano, com os seus produtos mais típicos, com o convite de se levar e saborear em casa.
O Festival da Morcela e da Cachola começa hoje, prolonga-se pelo fim de semana em Alcanena. Subimos no mapa para lhe falar de um outro festival, Tinto no Branco. Este ano quase só literário, vai acontecer em Viseu, no início do mês de dezembro, e conta com nomes bem conhecidos como António Fagundes, Patrícia Pilar, Rita Blanco e Mia Couto. O programa foi apresentado esta manhã. Boa tarde, Jorge Sobrado, vereador da Cultura da Câmara de Viseu. O Tinto no Branco, nesta sexta edição, teve que se reinventar.
Sim, vai ser 100% digital e 100% local. Portanto, o auditório vai se expandir, o auditório do Tinto no Branco e de Viseu vai se expandir para toda a comunidade de língua portuguesa no mundo e vai se digitalizar. Mas colocaremos em todas as mesas, conversas, apresentações, performances literárias, colocaremos um bocadinho de Viseu, um bocadinho do seu património literário, do seu património vínico, do seu património fílmico também, e portanto será um festival com a marca de Viseu, com a alma de Viseu, da Beira e do Dão. E será seguramente uma espécie de antidepressivo mental e anímico nestes tempos de sombras e de trevas que atravessamos.
4 a 6 de dezembro, com nomes conhecidos da literatura e não só.
É um cartaz surpreendente e popular. Na verdade, quereríamos e gostaríamos de virar do avesso a ideia feita ou preconceito de que um festival literário é um acontecimento aborrecido de gente aborrecida. Pelo contrário, pode ser um momento e um encontro de gente muito interessante, espirituosa e divertida. E, portanto, teremos um naipe de convidados que vêm, de alguma forma, de vários espectros da literatura, do cinema, mas também dos vinhos. Teremos a grande crítica de vinhos de Jancy Robinson, que é um dos grandes nomes da crítica de vinhos no mundo e que estará a falar também sobre Viseu e sobre os vinhos do Dão, um escritor muito acarinhado do público português como Mia Couto, mas também nomes muito populares do cinema e da televisão como António Fagundes e Patrícia Pilar, que terão também palco neste festival, ao lado de outros como Rita Blanco, uma atriz muito conhecida do público português e com uma filmografia extraordinária, mas também o realizador moçambicano como Sol Carvalho. E, portanto, é um pretexto para um reencontro digital, mas com um grande sabor local e com uma capacidade de mobilizar experiências culturais e artísticas de várias frentes, várias proveniências, que nós esperamos que seja surpreendente e que seja luz num momento de sombra.
Jorge Sobrado, vereador da Cultura da Câmara de Viseu, muito obrigada por teres trazido ao Portugal em direto um cheirinho daquilo que vai ser este festival Tinto no Branco, que começa no dia 4 de dezembro em Viseu. Estamos no fim do Portugal em Direto desta quinta-feira. Continuo ligado à Rádio que Liga Portugal. Nós voltamos amanhã, depois das notícias das 13. Boa tarde, até lá.